E o nosso contato telefônico nesta manhã é com Ederildo Paparico Bach, o deputado estadual Paparico do PL. Tem uma pauta aí muito intensa. Vamos falar sobre a questão de Esmeralda, que estará sendo sede da entrega do troféu José Mendes. E vamos falar também de um valor significativo que chega para o Hospital São Paulo. Deputado Paparico, bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia, minha Lagoa Vermelha, meus amigos, as pessoas que acompanham esse nosso programa de muita audiência aqui em Lagoa Vermelha. Você não imagina, Paulo, a minha alegria quando eu me preparo para falar contigo e com a minha cidade. Um bom dia a todos.
Que bom, é sempre muito oportuno os nossos bate-papos, até para trazer algumas situações. Uma delas, a questão dos valores que estão sendo conquistados aí para o hospital, deputado.
Então, as pessoas sempre têm a impressão que o deputado coloca dinheiro de emenda, arruma dinheiro novo. E é uma função nossa, e nós temos feito isso, quer seja com a nossa PAI. Inclusive, quero saudar aí o nosso Francisco Poleto, nosso presidente da PAI, a professora Loiva. Nós temos já colocado dinheiro para o hospital, mas mais do que isso, Paulo, e as pessoas que estão acompanhando o teu programa, eu gosto porque as pessoas prestam atenção. Nós, aqui em Lagoa Vermelha, há muito tempo fomos injustiçados. O que é injustiçado? O nosso Hospital São Paulo produz muito e recebe pouco. Por quê? Porque o critério de distribuição do dinheiro em Porto Alegre era um critério político. Os hospitais da grande Porto Alegre, onde tem maior número de deputados, eles sempre apertam um governador e os hospitais que produzem dois recebem por quatro. E nós aqui no interior, aqui na roça, que produzimos quatro, recebemos por dois. Então, para as pessoas entenderem, Paulo, essa pauta da saúde eu sempre cuidei desde quando fui prefeito na minha São João da Urtiga. Ajudamos a criar os hospitais regionais, o consórcio, o Sirenor, que hoje funciona maravilhosamente bem, e os medicamentos, Paulo, que estão no, nas farmácias aqui de Lagoa Vermelha, hoje eles custam de 30% a 40% menos do que custava antes. Porque nós criamos esse consórcio chamado Sirenor, que foi no período em que eu fui presidente da Munor, e naquela época também fazia parte da Munor o nosso prefeito Getúlio Cerioli. Um grande abraço a ele e também saudar o nosso prefeito Bonotto, que com certeza está nos acompanhando. Então nós, quando criamos o Sirenor, ele logo começou a ajudar a saúde da nossa região. Depois da formação dos hospitais regionais, o Hospital de Lagoa Vermelha, Hospital de Itapejara, de Sananduva e também de São José do Ouro. Um abraço aí aos diretores dos hospitais e aos médicos e enfermeiros que estão nos acompanhando também. Mas agora é importante, quando nós falamos que Lagoa Vermelha vai receber 679 mil a mais por ano, é muito dinheiro, Paulo. Qual é o deputado que coloca uma emenda de 700 milhões por ano para o nosso hospital? Não coloca, porque é bastante dinheiro. Então, isso é produto de justiça. Quando eu cheguei em Porto Alegre com o deputado estadual, me reuni com o governador e com a secretária Rita e falei, nós precisamos terminar com essa distribuição irresponsável, irregular, injusta do dinheiro para os hospitais. Trabalhamos durante praticamente 3 anos e agora o governo anunciou há poucos dias que a distribuição do dinheiro é por critérios técnicos e não mais políticos. Por isso que nós aqui em Lagoa Vermelha vamos receber por ano agora 2.177.000. Não é dinheiro novo, é só na distribuição. Então, é uma grande notícia, porque isso daqui, Paulo, não é para um mês, é para o ano de 2021, é para 2022, é para o ano de 2023, é para sempre. Então, é praticamente R$1 milhão a mais que Lagoa Vermelha vai começar a receber por nós adotarmos esse critério que não é mais um critério político e é um critério técnico.
E a maneira de utilização desse valor, ela já é previamente definida ou fica a cargo da direção do hospital, deputado?
Não, quem define é a Secretaria Estadual da Saúde e os recursos virão para Lagoa Vermelha, indiferente de acordo com o diretor do hospital ou não. É uma política de Estado, é uma política do governo do estado e da Secretaria Estadual da Saúde.
Porque a preocupação da população é sempre essa. Mas escuta, onde é que vai ser investido esse valor, de que forma, como é que a população vai sentir o efeito desses investimentos, né, deputado?
Paulo, só para as pessoas entenderem por que é que vai receber mais Lagoa Vermelha. Vamos imaginar que o Hospital de Lagoa Vermelha, no Hospital São Paulo, ele faça X cirurgias eletivas por mês. Então ele fazia 50 cirurgias, mas recebia por 30 ou por 40. E o hospital, por exemplo, de Canoas, que fazia lá 50 cirurgias, recebia por 70, por 80. Você está conseguindo entender?
Exato. Uhum.
Porque o critério de distribuição, Paulo, desse dinheiro não era técnico, era político. Era porque não. É porque aqui em Canoas temos 3 deputados estaduais, temos 2 federais, temos não sei o quê. E aí eles forçavam o governo e a Secretaria Estadual de Saúde e o governo davam por um critério político. Então agora não terá mais o viés político, agora é por produção. Então Canoas vai receber, os hospitais da Grande Porto Alegre, Paulo, estão enlouquecidos, os prefeitos e as autoridades lá. Por quê? Porque eles vão começar a receber menos. Se você olhar os jornais da Grande Porto Alegre, permanentemente tem essa discussão. Por que que estão vão receber menos? Só porque eles vão receber agora o que eles produzem. Antes eles recebiam a mais do que produziam. Então a Lagoa Vermelha vai receber exatamente aquilo que produz.
E aqui, por ser uma fundação que tem em outros lugares, não existe a possibilidade de ser destinado, compartilhado esse valor. Vai ser exclusivamente para o Hospital São Paulo, deputado Paparico?
Esse é um recurso exclusivo para o nosso Hospital São Paulo. E o que que nós acreditamos que com esse dinheiro a mais que o nosso Hospital São Paulo vai receber, ele vai poder ampliar mais o serviço, porque ele vai ter mais dinheiro, ele vai poder oferecer mais cirurgias, vai poder oferecer mais serviços hospitalares para a minha comunidade de Lagoa Vermelha, que é o que nós queremos que aconteça. Eu conheço aí o Perineto, que é o nosso diretor da fundação, conheço ele de muito tempo. Eu, sinceramente, eu acredito que sobre as mãos do Perineto, que está coordenando o nosso Hospital São Paulo, realmente, por mais dúvidas que a gente sempre tem, as pessoas questionam muito a questão do Hospital São Paulo, e não estou dizendo que o Hospital de São Paulo não tem que ser olhado, tem que ser olhado, aliás, a comunidade tem que fiscalizar. Esse é um dinheiro que não é do Paparico, não é do Paulo, é um dinheiro do pagador de imposto das pessoas de Lagoa Vermelha. Então, a partir desse momento, claro, fazer uma reunião com o hospital, dizer, olha, vai estar vindo mais dinheiro, o que vai ser feito com esse dinheiro? Isso é um papel que nós temos que fazer de cobrar.
E há uma preocupação ainda em função do comentário de que pode haver uma transição, pode estar sendo vendido o Hospital São Paulo para um outro grupo administrar. Não sei se o deputado já tomou conhecimento desse fato, deputado.
Olha, nós estivemos aí na reunião há mais ou menos um mês, onde o grupo da nova associação, me ajuda com o nome do menino aí que está liderando o movimento.
O Marcelo Zamboto?
Marcelo, um abraço ao Marcelo e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui na nossa lagoa. Existe esse movimento, né, de construir um novo centro hospitalar. Inclusive eu disse, olha, se é um desejo da comunidade de Lagoa Vermelha de construir esse novo... Porque Lagoa tem que resolver, Paulo, as questões de saúde. Eu estou em Lagoa Vermelha desde 2002, quando concorri a deputado estadual pela primeira vez. E sempre existe essa polêmica em torno do hospital. Eu penso que Lagoa Vermelha tem que resolver isso.
Há uma insegurança nesse sentido.
É uma insegurança. Então eu acredito que as autoridades da nossa Lagoa Vermelha tem que construir um entendimento para acalmar o coração da minha Lagoa Vermelha. E eu disse lá, se é um desejo da comunidade construir um novo hospital, eu assumo o compromisso de colocar o dinheiro para o projeto. Quanto custa o projeto? É 500, 600, 700 mil reais? Lagoa Vermelha pode contar. Nós vamos colocar o dinheiro para fazer o projeto no hospital. Uhum. Agora, bom, nós queremos comprar o nosso hospital de Lagoa Vermelha ou nós queremos construir um entendimento. Tudo aquilo que o nosso prefeito, os nossos vereadores, a comunidade entender melhor, eu quero que as pessoas contem comigo em Porto Alegre para ajudar a Lagoa Vermelha.
Um outro assunto, deputado Paparico, a questão do troféu José Mendes vai ser mesmo em Esmeralda, é isso?
Então, foi uma grande notícia que aconteceu na última terça-feira, Você veja, Paulo Silva, que o José Mendes é um dos artistas gaúchos mais injustiçados. O José Mendes, além de ser um grande artista, o José Mendes tem ele nos deixa um grande legado de vida, e isso que é importante nós destacar. O José Mendes, que nasceu aqui no, entre São José do Ouro, Machadinho e Baracão, inclusive tem uma música famosa, ele logo em seguida, ainda muito criança, ele foi doado, o pai do José Mendes deu ele para ser criado na Capela Santa Terezinha aqui na Esmeralda. Então, o José Mendes tinha tudo para dar errado na vida. Não teve família, foi abandonado. E o José Mendes, ele superou todas essas dificuldades, né? Constituiu uma família, né? Se mostrou um homem que venceu na vida. E, além disso, ele deixa esse grande legado artístico. O José Mendes, se estivesse vivo ainda, ele poderia estar com 82 anos, com certeza, eu não tenho dúvida, ele teria sido disparado o melhor artista do Rio Grande do Sul. Mas a história fez muita injustiça com ele. E agora, quando nós aprovamos, no ano passado, uma resolução, um projeto de resolução interna na Assembleia, dando para os radialistas, os cinegrafistas, os artistas, um troféu igual ao do Teixeirinha. Hoje nós temos o troféu do Teixeirinha, que também homenageia uma categoria de artistas. Agora, em igual condições, outras categorias de artistas também serão homenageados, que é chamado Oscar da Música Gaúcha, como o troféu José Mendes. E na primeira edição, que vai ser agora em dezembro, nós conseguimos, com o Gabriel Souza, construir com a Assembleia Legislativa, para que essa homenagem seja feita na sua casa, no nosso memorial, aqui na nossa região, aqui em Esmeralda. Então, será um momento muito bonito da vida da cultura gaúcha aqui em Esmeralda, no mês de dezembro, possivelmente no dia 1º de dezembro. Então, este troféu estará sendo entregue aqui no memorial em Esmeralda. Quero abraçar aí o Ajatil Costa, o nosso prefeito João, a Valquíria, que esteve conosco lá, enfim, as lideranças que estiveram na cidade legislativa e que agora nos permite falar com você, Paulo Silva, e com os ouvintes do teu programa para dar essa boa notícia para a nossa região também.
Interessante. Estava na pauta aqui, deputado, não sei se vai se confirmar, uma presença sua em São Jorge, inclusive acompanhado do governador Eduardo Leite, está confirmada essa pauta ou não?
Então, Paulo, em função do tempo, né, da chuva, que possivelmente teremos durante todo o dia de hoje, foi cancelada ontem, ao final da tarde, a agenda que seria feita aqui no início da RS-126. Nós não estaremos aí em função do cancelamento da agenda por causa do tempo, Paulo.
Certo. A ideia estava na pauta o quê? As condições da rodovia, algo nesse sentido? Algum anúncio aí, deputado?
Nós estaríamos aí acompanhando, né, o anúncio da obra que liga São Jorge a Guabiju, do reinício das obras, que essa obra começou e parou durante muito tempo.
Verdade.
E também a conclusão de Nova Araçá a São Jorge, a São Jorge. Então, seria a inauguração de uma obra e o início da outra obra, que é uma pauta que nós cuidamos em Porto Alegre desde que chegamos em Porto Alegre. A 126, Paulo, ela é a estrada que sai aqui da 285 e depois vai no sentido Sananduva, vai no sentido São João da Altiga, Martins de Almeida, depois finaliza aqui em Pinhalzinho, no município de Viadutos.
Isso. Bom, então tem boas perspectivas aí nesse sentido, né?
Tem boas perspectivas, mais uma vez sempre dizendo, né? Não é milagre, Paulo, não tem milagre, você sabe que para manter a rádio da FIC funcionando precisa de muito trabalho, muita organização, muito comprometimento. Nós estamos tendo grandes notícias no Rio Grande do Sul, temos muitos problemas para resolver ainda, mas estamos tendo boas notícias. Essas notícias é em função das profundas reformas que nós tivemos, da mudança de visão dos deputados. Você imagina, deputado Paulo Silva, você se elege deputado estadual, você chega em Porto Alegre, um estado como estava aí, quebrado, não pagando dias funcionários. Ainda o Paulo Silva vai lá e propõe criar aposentadoria especial para o deputado, propõe criar o auxílio mudança. Então, essa era a mentalidade que tinha antes. E nós, essa legislatura que elegeu 51% de deputados novos, chegaram em Porto Alegre com o objetivo de mudar, acertar o Rio Grande. Cortamos a aposentadoria especial, Hoje os deputados não têm mais aposentadoria especial. O Paparico, por exemplo, Paulo, vai se aposentar igual o meu pai, que é um agricultor, mora no interior de pai e filho, igual o Paulo, vão se aposentar pelo teto do INSS. Então, essas mudanças permitiram que o Rio Grande do Sul possa começar a dar certo. Então, é uma notícia que não é um milagre de Deus, é o fruto de muito trabalho, e trabalho sério que estamos fazendo em Porto Alegre.
Deputado Paparico, obrigado pela disponibilidade e bom trabalho aí.
Também nós gostaríamos de falar um pouquinho da PAI, Paulo.
Ah, sim.
Tivemos agora, na última terça-feira, ampliar o nosso volume de recursos para as nossas APAI.
Uhum.
Nós temos aí a semana do deficiente intelectual, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, nós organizamos um momento lá e estamos trabalhando para ampliar o volume de recursos. Nós queremos que os pais de crianças especiais, as famílias, possam ter mais recursos para poder cuidar melhor dessas pessoas que vieram ao mundo sem condições de se cuidar. Desejo uma boa quinta-feira para você, Paulo Silva, e para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa.
Obrigado, valeu, deputado Paparico Bach, deputado estadual do PL, trazendo esses assuntos aí de relevância para a nossa população a nível regional. 8h49, eu volto já com 13 graus de temperatura.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.